Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E eu sou o André Fogaça.
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a sandbox que o Google quer lançar. Ele está propondo uma forma de melhorar a privacidade na web, né? Mas mantendo os anúncios personalizados. Também vamos falar sobre o novo Android, que agora abandonou os nomes de doces. E no segundo bloco, vamos falar sobre a Apple, que está começando a vender os seus produtos no Mercado Livre. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para
16 minutos e 22 segundos.
Então, Paulo Riga, antes da gente começar a leitura das mensagens, temos uma mensagem nossa, né?
Dos nossos patrocinadores, nós mesmos.
O que tem de novo aí no Tecnoblog pra gente anunciar hoje?
De novidade, tem um aplicativo sensacional. Cara, eu acho que assim, eu vejo o leitor falando, putz, mas vocês não têm aplicativo, né? Tipo, queria ter o ícone do Tecnoblog ali na tela inicial. Faz tipo 5 anos que tem esse negócio, né? Então lançamos o negócio.
Lançamos, finalmente. Lançamos,
agora tem.
Então o aplicativo do Tecnoblog já está disponível para iOS e Android. Você já pode lá baixar. O aplicativo estava em fase beta até agora há pouco tempo. Tinha um grupo de leitores que estava ajudando a gente, mandando feedback, né, correção de bugs e tudo mais. Mas a versão final já está disponível nas lojas de aplicativos. Você já pode entrar lá e baixar. E o que dá para fazer nesse aplicativo, Riga?
Cara, dá para ver todas as notícias de uma forma organizada. Dá para personalizar os assuntos que você mais gosta. Então você vê primeiro as notícias que mais te interessam. Você consegue ver vídeos, os últimos vídeos, e você consegue acompanhar melhor o Tecnocast.
Olha aí, dá pra ouvir o Tecnocast de dentro do aplicativo do Tecnoblog e dá pra você também ativar notificações. Então, quando um Tecnocast é publicado, você recebe a notificação direto no seu smartphone, já pode ouvir ali na mesma hora. Dá pra você baixar o Tecnocast pra ouvir offline, né? Criar a sua playlist também. Enfim, as suas notícias também, se você quiser ativar as notificações, você recebe notificações quando alguma coisa acontece, quando a gente publica alguma matéria nova. Então, só procurar lá no Google e na App Store da Apple, na Google Play Store, né? Procura Tecnoblog, que nosso aplicativo oficial está disponível nas duas lojas.
E se gostar, avalia com 5 estrelas.
Não, sempre avalia com 5 estrelas.
Sempre. Se não gostar, avisa a gente.
Isso, boa. Então vamos lá para a primeira mensagem de hoje. Qual que é, Riga?
É da Sabrina Serafim. Ela tem 29 anos, é de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, formada em Ciências Contábeis. Olá, pessoal do Tecnocast. Escuto desde 2015 os podcasts, mas já procurei os antigos para ouvir. E visito o site desde os reviews da era do Galaxy S2.
Nossa!
De 2011 e 2012, que na época era um smartphone muito bom. Hashtag sou raiz. Olha aí, tem gente falando em podcast esses dias aí e tal, né? Tem gente que ouve desde 2015 o Tecnocast, isso aí. É. Entre esses podcasts, vocês falavam do Kindle, do custo-benefício, da Amazon e seu suporte diferenciado, de não lucrarem nada com o Kindle para incentivar a leitura e compra de livros. Então, comecei a pensar em adquirir um e-reader. Pensei muito antes de comprar, procurando uma forma de ler mais, investir mais em educação e tentar largar um pouco o telefone, redes sociais, iPhone, sei lá como se fala hoje. Mas pensando na possibilidade que poderia ser só mais uma compra por impulso e depois largaria a mão e não usaria mais. E não é que eu me enganei, comprei o novo Kindle Paperwhite à prova d'água em maio deste ano. No trajeto que eu faço todos os dias, já consumi muitos livros, de todos os gêneros, dos livros para aprender inglês aos romances brasileiros do século XIX. Hoje tenho mais livros na minha conta Amazon do que em casa. E pra não bastar, comecei a assinar o Amazon Unlimited e Amazon Prime Video. Pronto, uma cliente fidelizada. A Amazon conseguiu.
Manda a nossa comissão, hein, Amazon?
Eita! E ela continua. Brincava com minhas colegas. O site da Amazon é um vício. E pra não parar por aí, recebi um e-mail dizendo que ia receber a Alexa.
Eita!
Daí eu pensei, ok, tudo bem. Botei meus dados no cadastro, pensando, ok, brasileiro nunca ganha nada mesmo, pensando em um blefe. E chegou a Alexa, entre aspas, né? Porque na verdade é o Amazon Echo. Tá aqui agora, contribuindo no dia a dia. Estamos nos conhecendo. Ela alegra nossos dias de trabalho. Meus e das minhas colegas tocando a sua playlist da Amazon Music. Uma maravilha. Mas é uma assistente virtual. Sabemos que coleta e retém informações e nos escuta. Mas eu tô tentando aprender com ela e usufruir o máximo dessa nova experiência.
Cara, deixa eu falar uma coisa que não tem muito a ver com o que ela falou agora. Ontem eu tava lá na minha querida terapia, né? E aí ela reparou que eu tava usando um aparelho invisível e tal. E eu falei, eu comecei a usar aparelho e tal. E eu cheguei em casa, eu abri o Instagram e tava o anúncio deste aparelho no meu Instagram.
Meu Deus.
E isso me assustou porque eu fiquei pensando, caraca, o iPhone ouviu tudo que eu falei pra minha terapeuta. Isso me deu muito medo.
Cara, eu falei no podcast passado, né? Eu ia comprar um Google Home Mini na próxima viagem. Comprei o Google Home Mini, instalei. Cara, é bizarro. É bizarro. Porque assim, você instala o Google Home Mini num lugar da sua casa, sei lá, que tá na sala de estar. E aí eu vou pro quarto e falo, tipo, ok, Google. E ele ativou. Cara, é bizarro, assim. E óbvio que eu tenho que falar um pouco mais claro, mas se eu falar mesmo no outro cômodo, ele entende o que eu falei. Então é uma coisa meio assustadora, assim. Tipo, ele tá ouvindo a todo momento, né? Porque ele tem que escutar o ok, Google, pra ativar e tudo. E a precisão é muito boa, assim.
Ele não ativou agora aí que você tá falando? Ele tá desligado?
Agora não. Mas é tipo, a precisão é um pouco melhor que a do smartphone, mas tem aquela questão de o assistente em inglês é mais completo que o assistente em português. Então, por exemplo, no assistente em inglês eu consigo setar a porcentagem da iluminação da lâmpada da sala de jantar. Em português só dá pra ligar e desligar. Então, por exemplo, aqui a gente deixou em inglês. Mas é muito legal, cara. Você pode colocar rotinas, então você pode falar, sei lá, ok, Google, boa noite, e ele executa uma série de rotinas, pergunta quando que você quer setar o alarme, fala a previsão do tempo pra amanhã e tal. É muito legal.
Bacana. Tá melhorando, né? Vamos ver.
Poderia viver sem? Poderia, mas é muito legal, cara. E é $50, cara, $50. E o som é impressionantemente bom pro negócio tão pequeno. Enfim, já fiz muita propaganda pro negócio que nem vende no Brasil. Próximo e-mail de quem que é?
Deixa eu só comentar outra coisa da Sabrina aqui. Ela fala que o Kindle dela já tem mais livros do que tem na casa dela, né? E esse é um problema mesmo, porque é muito fácil você comprar livro quando você tem o Kindle. Eu entro na Amazon, às vezes eu vejo um livro que eu quero ler. Eu não tenho tempo de ler, mas tô lendo, sei lá, com vários livros na fila já. Mas tá lá, é tipo, um clique, ele já vai pro seu Kindle. É muito fácil.
É legal porque, assim, a Amazon faz de tudo pra você gastar dinheiro. Então, é muito fácil você comprar e, não quero, devolve. E você devolve. Então, tipo, a gente tava falando de um livro na semana passada. Parece legal e tal. Aí, Mobilon, já mandei pro Kindle. Quê? Ok, R$20 na conta da Amazon, muito bom.
Eu mandei, aí eu devolvi, aí eu cheguei em casa e falei assim, não vou comprar, aí eu comprei de novo. É muito fácil, isso é perigoso, tem que tomar cuidado. Vamos pra próxima mensagem aqui, é do Rodrigo Dias, ele tem 24 anos, é de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e trabalha com desenvolvimento web. Sobre o Tecnocast 123, onde vocês falam que os serviços são os novos produtos, falaram sobre as caixinhas do Windows e dos anúncios que eles faziam no varejo e tudo mais. Eu sonhava em comprar essas caixinhas do Windows 7 com licença original. Na verdade, eram as caixinhas do Vista, pois eram bem mais bonitas. Mas o meu primeiro PC já veio com o Vista Starter.
Putz, Starter, cara, que péssima experiência.
Mas
beleza.
E ele queria comprar as caixinhas, ele continua aqui, pra fazer que nem aquela imagem que tinha um cara segurando duas caixinhas do Windows 95.
Ele mandou, e depois eu procuro aqui.
Eu não entendi que imagem é essa. Mas é claro, eu ainda tinha uns 14 ou 15 anos e não tinha condições de comprar o produto. Tinha que se concentrar com a versão do Jack Sparrow mesmo. E aí, quando eu consigo ter condições para isso, não existe mais a distribuição física do sistema. Passou a ser tudo digital. Só vai no site da Microsoft, compra o produto e recebe um link com o serial para ativação. Já deu. Ok, que graça tem agora de fazer isso? Fui pesquisar aqui, agora o máximo que tem de distribuição física é um pendrive de instalação, já que ninguém mais usa DVD. Enfim, foi um sonho não realizado. Que sonho estranho.
Ah, cara, a caixa do Windows Vista era mó bonita, cara. Porra, era... Acho que, inclusive, o Tecnoblog recebeu uma personalizada.
Do Windows 7. Era...
Ah, era do 7 já.
Assinada pelo Ballmer.
Porra, que foda, hein?
É, eu tenho aqui ainda, mas era, não era a caixinha, era o... Ah, não, verdade, eles mandaram uma caixinha personalizada com o logo do Tecnoblog, mas era, não era essas caixas que vende na loja. E aí dentro tinha tipo um encartezinho assim de papelão com o Windows 7 preto, com uma assinatura do Ballmer. Eu tenho o Windows Vista que eu comprei, mas eu comprei OEM, né? Então é uma caixinha, tipo caixinha de DVD mesmo, plasticão assim. Não é essa caixa bonita que vinha grande e tal.
É, hoje, pendrive de instalação é só pra quem, putz, eu não tenho como, não tem como instalar Windows de outra maneira, não tem como baixar e tal, porque o método hoje de software é distribuição por download, né? Não tem esse negócio de mídia física e tal. Apesar que hoje a gente publicou uma matéria dizendo que a Netflix acabou de enviar o DVD de número 5 bilhões.
Tipo, DVD?
É, ainda tem serviço de DVD por correio nos Estados Unidos.
What?
Tem mais de 2 milhões de assinantes.
Meu
e no segundo
Deus.
Trimestre deu lucro de 46 milhões de dólares, cara.
Como assim, gente? É. Eu não tenho mais nem drive de DVD.
Exatamente, tem mais de 2 milhões de americanos que assinam esse negócio, cara. É muito louco, muito louco.
Eu ia acreditar se fosse aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos. Caramba.
E o último e-mail, que na verdade é um comentário, é do JohnDoy1981. Ele comentou no post do Tecnocast e disse o seguinte: assinatura de programa eu passo é longe, pois na hora que o cliente deixar de pagar, perde acesso a ele. Dificilmente o Office 2019 vai ter mais recursos realmente úteis em relação à versão 2010. Não há nada que justifique de verdade ficar pagando assinatura de uma versão nova em vez de comprar logo uma licença de uma versão mais antiga. Eu mesmo pagaria uma nota por algum software se fosse uma compra única, mesmo que não tivesse direito a atualizações. Mas sustentar a empresa pro resto da vida não dá. Ainda mais com a nossa realidade econômica. Infelizmente, Adobe e Autodesk adotaram exclusivamente esse modelo de negócio, levando muitos clientes a comprarem licenças de edições mais antigas ou migrarem para outras soluções, sejam pagas ou gratuitas. Cara, esse modelo de assinatura, todas as empresas estão adotando, né? Não só Adobe e Autodesk, Microsoft também e tal, porque é um modelo que tá funcionando, né? Eu acho que assim, para quem é, talvez... Não, eu acho que ele funciona bem. Para empresa, por exemplo, para grande empresa, isso torna o custo do software muito mais previsível, né? Porque antes Sim. você tinha que... Ah, surgia um Photoshop novo. Eu tenho um parque de 20 computadores com Photoshop aqui e daqui a pouco tem que atualizar. Putz, tipo, em que momento eu vou ter a verba para atualizar isso aqui? Então, é uma questão. Com plano novo, você paga todo mês ali e é um custo fixo. Então, não muda. A mesma coisa, acho que... Quando você é um profissional autônomo e trabalha com algum software profissional, eu acho que fica mais previsível também você ter um esquema que você paga e você tem sempre as últimas atualizações e tá tudo funcionando, sempre tem suporte, se der algum problema, se liga lá pra fabricante, pra desenvolvedora e resolve o problema. Agora, de fato, quando você vê o gasto, né, o gasto ao longo do tempo é realmente muito alto. Mas assim, no momento parece estar funcionando e eu acho que as fabricantes não vão voltar atrás, não.
É, acho que outra coisa que tem que observar também é que a internet mudou tudo, né? Com o funcionamento das coisas. Antigamente, a gente demorava, sei lá, quase uma década para ter uma versão completamente nova do Windows. E era aquela coisa, a distribuição era muito complicada. Porque a distribuição era física. Tinha que ir pelo correio, tinha que pegar avião, pegar container de navio, achar fábrica em outros países. Enfim, era mídia física, como a gente estava falando no comentário anterior aqui, para daí distribuir, para daí chegar na casa de todo mundo, para daí todo mundo comprar ou fazer a cópia pirata, que era o que acontecia aqui no Brasil, basicamente, não para empresas, né, que empresas já tinham uma fiscalização mais rígida. Então, assim, demorava mais para você ter uma atualização do sistema, para você aplicar as atualizações de segurança, e também os riscos de segurança eram menores do que são hoje, né? Você não tinha conexão com a internet igual tem hoje. Os vírus se espalham também muito mais facilmente pelo fato de a gente ter essa conexão por internet. Antigamente, vírus chegava por disquete. né? Tem tudo isso. Então, assim, o modelo dos aplicativos também tem que seguir mais ou menos essa tendência. Ah, mas eu tenho o Office 2000 aqui e funciona perfeitamente. É verdade. Mas aí, o que acontece? Uma agência atualiza o Photoshop que eles usam, ou o Excel que eles usam lá. E aí o formato do arquivo muda. E aí chega um cliente lá com um formato diferente, aí não vai abrir, entendeu? Então, assim, o mercado inteiro acaba tendo que se atualizar, porque as outras pessoas também atualizam, e para ter suporte aos novos formatos, enfim, novos recursos, tem um monte de coisa, né? Coisinhas pequenas. Para quem usa uso pessoal, às vezes até os open office da vida já resolve. Mas para quem trabalha com isso profissionalmente, né, precisa ter o sistema atualizado, acaba precisando mesmo desse formato, porque já chega a atualização muito mais rápido, patch de segurança, recurso novo, tem várias coisas ali que empresas precisam ter para manter o sistema atualizado e compatível, né, com seus outros clientes.
Aí uma Adobe da vida, ela vai ter que ter, independente do modelo de negócios, tem que ter gente lá para aplicar esses patches de segurança, lançar novos recursos, etc. Então, a única coisa que muda, o custo sempre vai ter. A única coisa que muda é que, para todo mundo, vai ser um custo mais previsível, né? Então, acho que faz sentido, sim.
Para a empresa, acaba sendo um facilitador aí. É tipo você comprar uma casa ou pagar aluguel, né?
É.
Para muita gente, compensa mais pagar aluguel do que comprar uma casa.
Ixi, Tecno Invest.
Bora para a pauta lá, então?
Bora lá.
Antes da gente começar a primeira pauta aqui, eu queria aproveitar o programa, o Tecnocast, para fazer um anúncio que Paulo Riga está concorrendo ao prêmio Comunique-se, né, Riga?
Ainda bem que eu não tô concorrendo pela voz, porque pelo amor de Deus.
Prêmio Comunique-se de melhor jornalista de tecnologia, o que mais? Explica aí pra gente.
Cara, o Prêmio Comunique-se é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, já teve mais de 15 edições por aí, e semana passada eu recebi um e-mail de que eu sou um dos 10 indicados nessa fase do Prêmio Comunique-se, então tô muito feliz. E até o dia 8 de setembro, então se você está ouvindo até o dia 8 de setembro, você pode entrar no site do Prêmio Comunique-se e votar em mim e prestigiar este nobre trabalho que a gente, né, faz com tanto carinho todos os dias. E olha só, se eu for um dos 3 finalistas e se eu vencer, a gente vai ter 3 jornalistas com o Prêmio Comunique-se no Tecnoblog.
Olha aí, Vivi Werneck, Melissa Cossetti Cruz e Paulo Riga.
Qual veículo do Brasil tem essa toda essa
responsa,
pompa, né? É sensacional. Então, agradeço todos os votos até agora, né? E tamo aí.
Maravilha. Eu vou deixar o link neste post do Tecnocast para quem quiser ir lá e votar no Riga também. E pra gente começar a pauta, é com você mesmo, Paulo Riga. O Google está propondo uma forma de melhorar a privacidade na web, mas mantendo os anúncios personalizados. Como é que isso é possível?
Cara, eu acho que o Google é uma empresa muito boa, muito inteligente, muito ágil. Porque assim, a gente tá falando muito de privacidade nessas últimas semanas, né? Teve o caso dos assistentes de voz que ouviam as conversas dos usuários. E aí descobrimos que todas as empresas do mundo estão ouvindo a gente todo o tempo.
Até o Xbox está ouvindo a gente, né?
Até o Xbox. E os navegadores, os navegadores não Chrome, eles estão tentando fazer umas coisas para limitar a exposição dos usuários, né? Para melhorar a privacidade dos usuários e para que as empresas de anúncios não fiquem sabendo cada passo que você dá na internet. Então, acho que o Safari é o caso mais clássico, né? A Apple foi uma das primeiras a fazer isso, que é, tem várias tecnologias no navegador que impede, por exemplo, o fingerprinting, né? Que é uma forma de te identificar sem nem precisar usar cookies, né? Então, ele te identifica o site com base nos seus padrões de comportamento, sua versão do navegador, as fontes que você tem instaladas.
Versão do Java. Eles conseguem puxar, assim, vários detalhes, combina todos esses detalhes e aí a probabilidade é muito pequena de ser outra pessoa que não você, né? É tipo um retrato falado na polícia.
É, e o Firefox também. O Firefox já bloqueia, por padrão, rastreadores de anúncios de terceiros. E aí, bom, o Chrome não vai ficar bloqueando coisa, né? Pô, afinal de contas, ele é do Google e a maior parte da receita do Google é de anúncios. Então é importante que todos os sites continuem exibindo anúncios, as pessoas continuem vendo anúncios e vendo anúncios personalizados. É que, segundo o Google, sem isso as receitas cairiam mais de 50%, mas é bom ficar cético com esse número, né? Porque ele vem do Google. Então o Google tem muito interesse nisso.
Mas faz um pouco de sentido e tem até o lance da experiência do usuário. É muito mais interessante você ver um anúncio que tem algum contexto com o seu perfil, o tipo de coisa que você se interessa, por exemplo, ver anúncio de smartphone, do que ver anúncio de, sei lá, cera de depilação. Então, melhora a experiência do usuário também, de certa forma.
Com certeza. E aí, o que o Chrome promete, né, no futuro breve, é o tal do Privacy Sandbox, que é uma forma mais light de melhorar a privacidade do usuário. Então, o Google quer usar, por exemplo, privacidade diferencial, que é uma forma de você ter os dados do usuário, mas de uma forma anonimizada. Então, ele coloca vários ruídos matemáticos, faz uma conta super complexa, e ele não sabe exatamente de quem veio a informação, mas ele sabe que um grupo tem aquela informação. Então, por exemplo, ele conseguiria mostrar anúncios, ah, esse grupo aqui gosta de celular. Então, manda anúncio de celular. E também aprendizagem federada, né, que seria possível, por exemplo, treinar e aprimorar uma inteligência artificial sem que os dados saiam do seu dispositivo. Hoje não é assim, né? Hoje você vai lá, preenche o captcha do Google, aí tem lá, tá, coloca qual que é o número dessa casa. Pronto, você ajudou o Street View a funcionar melhor. Então, tem toda essa questão. Com aprendizagem federada, teria um pouco mais de privacidade nas informações. E ainda assim, seria possível ter anúncios personalizados. Agora, é uma forma de, vamos corrigir, mas não vamos corrigir, né? É uma coisa meio, tem que ter privacidade, tá, mas... Gente, não dá, né? Eu preciso ganhar dinheiro aqui.
Eu não acho que tem mais como a gente chegar num ponto, a gente demandar isso, que a gente tenha 100% de privacidade na questão dos anúncios, por exemplo. Eu acho que seria até um passo para trás. Como eu falei, melhor experiência do usuário, você receber anúncios que tenham a ver com o seu perfil. E tem também o lado da empresa que está anunciando, né? Se cai em 50% a receita, porque aí a receita em 50% não só do Google, mas também de todos os publishers. E tem o lado da empresa que está anunciando. Se caiu em 50% a receita, é porque a performance do anúncio piorou em 50%. Então a empresa tem que colocar muito mais dinheiro em publicidade para conseguir ter o mesmo retorno que ela tinha antes. E isso é uma cadeia, não dá pra gente analisar isso de forma separada. Se a empresa está colocando mais dinheiro em publicidade, significa que o custo da empresa está aumentando. Isso encarece também o produto lá na prateleira, lá no ponto final. Então eu acho que assim, seria um passo para trás a gente querer fazer uma coisa igual o Safari está fazendo, por exemplo, que é bloquear tudo, não pode rastrear, não pode fazer nada, e eu não acho que isso é bom pro mercado de forma geral, e o mercado inclui o consumidor. Só que também não sei se é possível continuar entregando esses anúncios de forma personalizada, anonimizando os dados, como o Google tá falando que vai fazer, né? Tem muito lance de ter que confiar no Google. Assim como a gente confiou no Google Assistente, no Xbox com a Microsoft, no Facebook Messenger, que eles não estavam ouvindo as mensagens de voz que a gente mandava, e no final das contas a gente descobriu que sim, tinha um funcionário lá dando play em tudo, né?
Fale por você, eu nunca confiei no Facebook. Eu não coloco isso aí na minha boca, não.
Enfim, então acho que tem essa relação. Por mais que o Google fale que vá ser anonimizado e tal, também tem que ter um voto de confiança.
Mas assim, para quem não confiar no Google, tem todas as outras alternativas, né? Porque todos os outros navegadores estão adotando isso, inclusive o Microsoft Edge, ele está sendo refeito com a base do Chrome, e a Microsoft vai ter isso embutido, né? O bloqueio não de anúncios, mas de rastreadores. E você vai poder escolher o nível, né? Pode ser desligado, ou moderado, ou extremo, né? Que avisa até que pode quebrar algum site, dependendo do caso. E no caso da Apple, ela está sendo bastante agressiva nisso. Ela divulgou na semana passada as diretrizes para bloquear rastreadores no Safari e falou que vai tratar os sites que tentam driblar essa proteção contra rastreadores, vai tratar esses sites com o mesmo rigor de uma falha de segurança. Então, você tentou driblar essa forma de bloquear rastreadores? Beleza, a gente vai atualizar o Safari, considerando isso que você está fazendo, para bloquear você. Então, eles já falaram, a gente vai entrar nesse jogo de gato e rato.
Já pensou pensou, você tá navegando num site pelo Safari, aparece ali um cadeado vermelho, dizendo, este site tentou bloquear, tentou burlar o nosso bloqueio, e por isso ele pode ser inseguro.
É, o Firefox tem feito isso de uma forma bem energética, já acontecendo, por exemplo, se você abrir o Firefox agora, na versão mais recente, né, que ele atualiza sozinho, e entrar no site XYZ alguma coisa, ele já aparece tem animação no cantinho superior esquerdo, dizendo, nós bloqueamos rastreadores do site que você entrou agora. Então, tem navegadores como o Opera, né, que são ainda mais... Tem essa premissa de privacidade, mas o Firefox, ele tá intensificando isso, não ao ponto do Safari, mas tá meio perto.
É, além de tudo, tem os bloqueadores de anúncios também, que já estão no mercado há muito tempo. No Tecnoblog, fiz um levantamento recente. No desktop, já são quase 25% dos acessos com bloqueio, e é um número alto, provavelmente para a média da internet, mas para o nosso mercado, que é a galera que entende de tecnologia, é até um número baixo, assim. Assim, para mim é um número altíssimo, óbvio. O buraco que isso dá no nosso caixa é gigante. E aí isso obriga a gente a procurar também outras formas de rentabilizar o site, enfim. É aquela briga antiga da mídia.
É uma briga de gato e rato, né? Meio que encontra uma forma de bloquear, e aí quem faz o anúncio encontra uma forma de passar por cima do bloqueio.
O Sim. Facebook estava fazendo isso há algum tempo, né? Eles começaram a combater os adblockers, e aí o Adblock Plus, etc., respondeu, a gente vai tentar driblar esses controles do Facebook. Aí o Facebook foi lá e fez mais outra coisa. Por exemplo, o Facebook chega a dividir no código HTML, dividir uma palavra em cada letra, né? Tipo F-A-C-E-B-O-O-K, por exemplo, para conseguir impedir que o Adblocker bloqueie um anúncio do Facebook. Eles começam a fazer umas coisas mirabolantes assim no código para não conseguir detectar que um anúncio é um anúncio.
Não, cara, o caso do Facebook é sensacional, porque eu peguei aqui, né, tava fazendo esse fim de semana, instalei o Firefox, última versão, fui lá nas configurações, coloquei o bloqueio de o rastreador de privacidade, né, coloquei no modo rigoroso, então ele bloqueia tudo possível, todos os rastreamentos e tal, e instalei um adblock e ativei todos os filtros possíveis, nem sabia que existiam tantos filtros, continua mostrando anúncio no Facebook, é absurdo, assim, é muito bom o negócio de burlar bloqueio de anúncios do Facebook.
Tem algumas redes que se propõem a fazer isso, inclusive, que elas servem anúncios só pra quem usa bloqueador de anúncios, então é uma coisa assim que muita gente já tá se propondo a fazer também. Esse sistema que eu instalei pra checar quantas pessoas bloqueavam no Tecnoblog, eles têm também, eu consigo colocar os anúncios, que na verdade são anúncios que vêm das mesmas redes que a gente já usa hoje, só que eles fazem uma espécie de proxy, que aí o bloqueador de anúncio não identifica aquele domínio, né? Até o nosso desenvolvedor deu a ideia, falou assim, ah, e se a gente fizesse um proxy dentro do nosso domínio pra tentar passar o anúncio, né? Pelo proxy. Aí eu falei assim, tá, mas aí se o bloqueador de anúncio bloquear o proxy, ele vai bloquear o nosso domínio, né? A pessoa não abre mais o Tecnoblog nunca mais.
A gente pode criar outro domínio para o proxy, e é que quando esse domínio for bloqueado, a gente cria outro domínio, entendeu?
Essa briga.
E vira uma cascata.
Uhum.
Aí a cada duas horas cria um script pra mudar o domínio automaticamente. Gente, quanto trabalho, pelo amor de Deus.
É, mas é dinheiro, pô. Se você colocar na ponta do lápis o tanto de dinheiro que a gente tá perdendo, a quantidade de gente que a gente conseguiria contratar é uma equipe de desenvolvedores grande que manteria isso no ar funcionando.
É isso que eu ia falar. Aí você cria um departamento de desenvolvimento só pra isso, com dinheiro que ele vai fazer entrar.
Sim.
Não fazer entrar, mas não deixar sair, né?
Não deixar sair.
É. Parece assim, galera, de contabilidade, né? O negócio de imposto no Brasil é tão complicado que você precisa de um departamento com inúmeras pessoas pra tentar entender o sistema tributário do Brasil.
É mais ou menos isso que eu ia falar, mais ou menos como o departamento financeiro ou o departamento jurídico, que só existe na empresa pra livrar de algum problema que pode acontecer.
A moral da história é, se você gosta do nosso trabalho, desative o adblock no Tecnoblog.
Eu fiz isso recentemente. Isso, vote no Paulo Riga, que é um bom menino, ele faz muito bem. Mesmo com essa voz, ele é um bom menino. E realmente é desative, porque imagina mais ou menos assim, não tá chato você entrar no site do jornal XYZ e tem o paywall na frente? Imagina se o Tecnoblog coloca um paywall, não vai ficar chato?
Sim,
Então, e é mais ou menos o mesmo raciocínio pra, não gosto de, eu quero privacidade, mas eu quero usar o Google Maps. Você pagaria pra usar o Google Maps? Né, quanto você pagaria pra suprir a falta do anúncio.
É, aí você pegou num ponto importante, que a galera gosta de demandar tudo, mas quer tudo de graça.
É, imagina quanto custa o Google Maps pra colocar satélite lá em cima, fazer mapeamento. O Street View, que guarda fotos de anos e anos em servidores gigantescos do planeta inteiro, entendeu? Tem um custo isso.
Agora sim, essa atitude do Google, óbvio que é pra manter a internet funcionando, porque tinha muita gente perdendo o limite e tem que ter uma forma, obviamente, de focar na experiência do usuário e manter o sistema funcionando sem atrapalhar a experiência do usuário, ou não atrapalhar demais, né? E para isso que surgiu também um bloqueio, tem a coalizão Better Ads Coalition, né? Que fez estudos e mapeou quais são os formatos de anúncio mais intrusivos, que os usuários menos gostam e tal. E o Google se baseando, ele também faz parte dessa organização, se baseando nesses estudos, o Google já implementou no Chrome esses bloqueios, começou a valer a partir de julho. E, basicamente, são páginas que têm uma densidade muito grande de anúncios no meio do conteúdo, isso em layout móvel, ou páginas que têm pop-up que pula na sua cara, ou anúncio com autoplay de áudio, de vídeo, fica piscando, umas coisas desse tipo. Essa já é uma forma do Google de melhorar a experiência do usuário sem precisar bloquear todos os anúncios, né? Não teria como a internet se manter sem esses anúncios. E o Google, ele é muito rígido no funcionamento desse sistema. Porque como é que acontece? Conforme você vai navegando, o Google também tem o bot dele, que faz o rastreamento das páginas, um bot específico para isso, e esse bot renderiza a página como se fosse o navegador Chrome. A partir daí, ele consegue ver a experiência que o bot teve em cada uma das páginas, a quantidade de anúncios, o tipo de anúncio e tudo mais. A janela para o publisher é a seguinte: dentro de um ano, ele te avisa a primeira vez que ele encontra o problema. Você tem 30 dias para corrigir e solicitar a revisão. A segunda vez que ele te avisa, nesse intervalo de um ano, você tem 7 dias para corrigir e solicitar a revisão. Não tem terceira vez. A terceira vez, basicamente, ele te avisa que está te bloqueando. E aí você tem que esperar 24 horas para enviar uma solicitação de correção. Então, assim, parece pouco ficar 24 horas sem anúncio, né? Porque o seu site vai carregar, mas o Chrome vai bloquear todos os seus anúncios. E aí 65% de market share, sei lá quanto que está agora, é 65% de receita que vai pro saco. Né?
Mas peraí. O Tecnoblog, eu acessei outro dia e abri um anúncio em tela cheia. Então nós estamos indo contra a coalizão de bons anúncios?
Sim, tem esse problema. A gente trabalha com 7 redes diferentes de anúncios. São todas redes, são as maiores redes do mundo, super conceituadas e tudo mais. Mas dentro dessas redes, todas têm um sistema de self-service, vamos dizer assim. O anunciante vai lá, cria a campanha dele, coloca o anúncio no ar. E lógico, a galera arruma um jeito de infiltrar anúncio malicioso ali no meio. Então já teve muita gente reclamando, por exemplo, que pelo smartphone o anúncio estava redirecionando para outra tela. Tipo, carregou a página do Tecnoblog, uma matéria, e foi redirecionado para aquele site, tipo assim, ah, você pode estar com vírus, instale isso daqui. Isso acontece não é só no Tecnoblog, é em todos os sites que utilizam essas redes. É a rede do Google, a rede da Rubicon, todo mundo usa. Então, não é uma coisa que a gente tem como saber e bloquear. Geralmente, esses anúncios utilizam umas técnicas também de gato e rato, igual faz com Adblocker. Igual o Felipe falou, coloca Facebook com espaçamento nas letras. Esses caras fazem isso, eles vão trocando a URL de redirecionamento, que essa URL redireciona para outra URL, que redireciona para outra URL. Então, a gente não consegue descobrir qual é a URL do anunciante para ir lá e bloquear. E esses pop-ups é a mesma coisa. A gente não autoriza esses formatos. A gente autoriza só os formatos que estão nos cantos, assim, no topo e no canto da página. E os caras arrumam um jeito de colocar um anúncio lá que a hora que carrega, ele infiltra e dá um pop-up na cara do usuário. Então esse também é o meu receio. O que o Google vai entender quando ele se deparar com um pop-up desses? Porque não é culpa nossa, a gente não permite, a gente tem dificuldade para bloquear porque a gente não sabe de onde está vindo muitas vezes, né? Mas é isso, eles pretendem ser rígidos, tem um painelzinho lá pra gente ver as notificações e a gente tem que se virar.
Mas o que eu acho engraçado é que, assim, o Google impõe essas regras bem rígidas, mas se você usar o sistema de anúncios do Google, você pode infringir as regras do Google.
Sim, exatamente.
Ok. Interessante.
Ele mesmo não dá conta de bloquear esses anunciantes maliciosos e a gente tem que se virar para bloquear, né? Muito bom.
Mas o Google tá nessa... Também tá com uma briga de gato e rato para adotar, não sei. Existe uma especulação de que o Google não gosta muito de Adblocker. O que faz sentido, afinal de contas, né? Bloqueia o modelo de negócios do Google. E tá rolando uma mudança no Chrome, ainda não entrou em vigor, mas deve entrar em 2020, que o Google deve matar uma API que é, tipo, fundamental para os adblockers. E é uma API chamada Web Request. Uma API que serve para analisar tráfego, cabeçalho de página, essas coisas. E todo adblocker funciona com base nela, né? Porque ela verifica, pediu, esse usuário pediu requisição para esse domínio que é do ad.google.com. Ah, então isso aqui é anúncio, então bloqueia. Pronto, não exibe o anúncio para o usuário. E a ideia é criar uma nova API, e essa nova API teria várias limitações e basicamente meio que acabaria com os adblockers. Porque se você pensar assim, na API atual, as extensões têm uma lista de regras e simplesmente pedem para o navegador bloquear. Na nova API, as extensões informam as regras de bloqueio para o navegador e quem bloqueia é o navegador. Então isso tira a autoridade do adblock. Uhum. E aí tem um limite de regras. Inicialmente a ideia era ter 30 mil regras, isso vai aumentar. Google recebeu várias reclamações, mas eu instalei aqui o uBlock e fui ver quantas regras ele tinha. Só em uma lista tinha 90 mil, então não é suficiente. É. Então, assim, o Google tem aquela história de que, a API nova é mais segura, porque aí o Adblock não consegue ver, por exemplo, o cookie de usuário, que é uma informação sensível, mas cria aquele embate, né? Porque Adblock tem muitos usuários, cara. É um pequeno, grande grupo de usuários que usa, né?
E o Google não tá tentando, a gente vai fazer uma alternativa, mas vocês podem continuar usando a Web Request. Não, eles querem tirar essa Web Request do Chrome e isso vai ser implementado não no Chrome, não só no Chrome, mas no Chromium, que é o projeto de código aberto.
Sim.
Que vários outros navegadores usam, como Opera, Vivaldi, o Brave, o Microsoft Edge novo, né? Então, a maioria desses navegadores já falou, a gente vai usar a Web Request, mesmo que o Google tire. Porque, na verdade, o Google não pretende retirar de vez. Ele só pretende deixar isso disponível para usuários corporativos. Então, como o código vai estar lá, os desenvolvedores falaram, a gente pega de volta e coloca para todo mundo poder usar, para qualquer bloqueador de anúncios poder usar.
Mas ao mesmo tempo a gente vê todo o poder do Google, né? Chrome é 70% da internet. Então qualquer alteração que o Chrome adote é isso, né? Vira padrão de mercado, né? A maioria dos usuários já vai ser afetada.
Não, exatamente, porque o Opera tem tipo 2%, o Vivaldi tem 0,0%, então tipo não, realmente eles podem reagir à vontade, mas o Google tá lá e se não reagir a essa mudança no Chromium, vai ficar difícil mais pra frente.
Eu acho que o Google tem essa intenção de dificultar um pouco os adblockers, né, por trás dos panos, mas eles podiam simplesmente impedir que adblockers estivessem disponíveis na Chrome App Store, por exemplo, e tá lá. Tem muitos, você pode instalar livremente. Então é uma coisa meio... Parece uma coisa meio velada, né?
É o caminho que a Apple segue com a App Store dela. Se ela não quer alguma coisa burlando algo do iOS, ela bloqueia. Ela tira da App Store. É o que o Google poderia fazer.
O Google tá querendo parecer legal e disponibilizar os adblockers, mas no fundo ele acaba bloqueando para o usuário final ele falar, não, olha lá, tá lá o adblock lá, então funciona, quando na verdade não funciona tão bem assim.
A mensagem que o Google passa com essa medida, eu entendo que a mensagem que ele passa é a de tentar buscar um meio termo. Porque é óbvio que é uma coisa que ia afetar o mercado inteiro, ia afetar todo mundo. Que nem eu expliquei a cadeia do investimento da empresa, dos publishers. Não é só os interesses do Google. No final das contas, também se trata dos interesses dos usuários, dos consumidores. Né? E eles não têm essa percepção de que uma coisa não é de graça e que tem custos. O Tecnoblog custa uma grana, cara. Todo final de ano a gente monta um relatório e eu publico todo dia 28 de dezembro quanto custou a operação do Tecnoblog. Se vocês quiserem saber de 2018, vão lá no Google e procurem o nosso relatório de 2018. Isso.
Nossa, de 2019 vai ter muitos dígitos, pelo amor de Deus.
Vai mudar bastante, assim. A gente tá sempre crescendo, contratando mais gente. É caro uma operação, sabe, estruturar um negocinho bem feito. E as pessoas não têm essa noção. Elas se acostumaram a ter, entre aspas, o grátis, que nunca foi grátis. Sempre teve alguma coisa sustentando por trás. Mas, enfim, eu acho que é benéfico, sim. Precisa ter alguém defendendo o meio de campo ali, um meio termo, porque ir para um caminho radical de acabar de vez com a publicidade de mídia, os banners, não é a solução, só vai gerar um problema maior, porque o custo de publicidade vai ser mais alto para os anunciantes, os publishers não vão ter uma forma de se sustentar, porque as pessoas não vão ver valor em pagar assinatura de todos os sites, por exemplo, e aí vão se sustentar quais? Talvez os maiores, mas aí você acaba também dificultando a entrada dos pequenos players, e a mídia independente tem um trabalho importantíssimo, super relevante na internet, e, enfim, não só na internet, né, mas a internet possibilita, facilita bastante a entrada de independentes. Então, assim, tem que ter um meio termo. Não adianta a gente ter esse pensamento, essa visão purista, já vamos acabar com os anúncios porque eles nos rastreiam e são chatos. Tem que talvez, fazer com que não rastreiem tanto. Eu não sei aí a parte técnica, o que pode ser feito.
Nesse cenário, o Tecnoblog não nasceria, né? Ele ia ficar no canto dele lá, sem renda, né?
Não, o Tecnoblog demorou bastante tempo para ganhar dinheiro com publicidade de banner. No começo,
mas
a gente
não ganharia, né? Porque seria um pequeno ali que...
Hoje não existiria do jeito que existe. É. Aliás, não só o Tecnoblog, todos os nossos concorrentes de tecnologia também. E quiçá toda a mídia online, entendeu? Então não tem como.
E também tinha uma possível alternativa que a gente discutiu em um podcast passado, que era com criptomoedas, né? De que o navegador serviria para minerar criptomoeda enquanto você visita, que seria uma possível alternativa para anúncios. Foi uma coisa que nasceu, acho que 2 anos atrás, né? Em 2017, com...
Monero, né?
De minerar o Monero. Foi uma coisa que acabou não dando muito certo, porque alguns sites pegavam 80%, 90% da sua CPU, né? Então seu computador do nada ficava completamente lento. Mas o problema é que, mesmo dando certo, mesmo em sites que começaram a usar isso com algum sucesso, uma pesquisa acadêmica vinda da Europa concluiu que os anúncios tradicionais rendem 5 vezes mais do que essa mineração de criptomoeda. Por quê? Para minerar criptomoeda, o site tem que estar aberto, a aba tem que estar ativa. No caso do anúncio, não. O anúncio foi carregado, o site já ganha alguma coisa. Se você clicar, o site ganha mais. Então, por causa dessa diferença, essa mineração de criptomoeda acaba sendo uma alternativa muito ineficaz. Não só gasta sua CPU 50%, 80%, como não dá dinheiro bastante para o site se sustentar.
E sem gasta sua energia também.
Então, sem falar que é isso. Quando a gente vê um anúncio, quem está financiando a sua matéria grátis, eu estou fazendo aspas sempre aqui no grátis, quem está financiando a sua leitura grátis são anunciantes, são empresas. Agora, quando a gente está falando de criptomoeda, é que nem um filme que mostra, o cara lança uma teoria da conspiração, ele fala assim, imaginem se os bancos estivessem tirando alguns centavinhos da conta de todos os seus clientes. Você ia notar? E fica todo mundo assim, nossa, é verdade, né? Eu nem olho direito a conta, eu não fico olhando, fazendo a conta para ver se sumiu 2 centavos da minha conta bancária. E seria tipo isso, mineração de criptomoeda. A maioria das pessoas não ia perceber nada, porque você não ia perceber que a conta de luz ficou, sei lá, R$2 mais cara. Você não sente essa variação. Mas no final das contas é o que tá acontecendo. Você tá pagando do seu bolso, aliás, seria muito mais do que R$2, né? Talvez R$2 para um site só. Mas você estaria pagando do seu bolso pelo funcionamento de toda a internet, porque com a sua conta de luz, né? Se o processador está processando criptomoeda, você vai gastar mais energia. Essa é a lógica. E no caso dos anúncios, não. Alguém está pagando por você, pelos seus dados, no caso.
É engraçado quando a gente pensa, né? Porque essa ideia, obviamente, surgiu quando a gente estava falando bastante de Bitcoin, criptomoedas no geral. Foi lá para 2017, né? O Bitcoin estava naquela alta, 5 dígitos... Todo mundo super feliz, porque era, né, um investimento do momento e tal. E muita gente caindo em pirâmide também. E quando eu penso nisso agora, parece uma coisa do tipo, putz, imagina se os sites adotassem isso hoje. O mundo ia gastar muito mais energia, então a gente ia ter problemas com termoelétricas e tudo mais, pra gente processar criptomoedas, que no caso são nada. Porque, né, não é nada. Uhum. Sim, então você ia gastar energia elétrica à toa. Sei lá.
Sem contar que, assim, tem um problema que também... tem toda uma questão econômica, né, envolvida nessa parte de se todo mundo estivesse minerando criptomoeda, o preço ia disparar, ou a moeda não ia valer nada, né, o mercado se ajeita. Mas tem também a questão dos anúncios. Os anúncios não vão desaparecer. As empresas continuam precisando fazer anúncios e vender seus produtos. Eles vão anunciar onde? Então, provavelmente, você não vê mais banner, mas você vai começar a ver um monte de publi velado no Instagram ou nos blogs. Publi post. Entende? O anúncio
acho
vai pra
que o
algum
próximo,
lugar.
Próximo padrão de TV digital podia ter um esquema assim, que no intervalo comercial da TV Globo aparece lá um minerador de criptomoedas e se Smart TV processa a criptomoeda. Pode Nossa. Ser uma nova forma de financiamento da TV aberta.
Processar a criptomoeda com processador de TV.
Olha só.
Vai dar super certo.
Já tem antivírus, né?
Vamos seguir para a próxima pauta aqui, de novo falando sobre Google, porque o Google agora resolveu acabar com os nomes de doces no Android. E o próximo Android vai se chamar apenas Android 10. O que vocês acharam dessa mudança?
Poxa, foi quase Android Quindinho. Eu fiquei pelo menos um pouco feliz de que o executivo do Google mencionou, falou, não, a gente até considerou fazer Quindim ou Queen's Cake, mas eles falaram, o problema é que não é muito reconhecido internacionalmente.
E daí? Assim, coloca mesmo assim, as pessoas vão passar a conhecer,
e
pelo amor de Deus.
Tipo, Android Quindim.
Porque Eclair é muito conhecido, né?
Então, pois é. É uma mudança que pegaram agora, porque a maioria dos doces não é, poxa, é ice cream sandwich.
Nossa, o froio. Eu demorei a entender que froio era um sorvetinho coreano.
Mas aí eles falaram, não, é basicamente uma medida pra amadurecer, assim, o sistema operacional, porque inicialmente era uma coisa divertida pra falar que o Android é uma coisa diferente do Windows 7 ou do iOS, iPhone OS na época. Era uma coisa um pouco mais divertida, mais aberta. E aí tinha esses nomes de doce, mas aí falaram, essa tradição já cansou. E eu vi muita gente comentando sobre isso, sobre essa notícia, falando a mesma coisa. Realmente já deu, assim, pode mesmo ser número, porque esse negócio de doce, assim, começa a ficar muito infantil.
Sim. O meu problema era memorizar tanto doce diferente e, assim, você sabe que vem antes pela ordem alfabética. Mas, cara, eu não lembro. Eu, sinceramente, não lembro. E aí você tem que associar o doce com o número, né? Tipo...
Eu acho mó legal. Eu acho que é uma coisa muito de software de código aberto, né? O Android, a base dele, ele é de código aberto. E eu penso, por exemplo, em distribuições Linux. Então, o Ubuntu, eu acho que é o caso mais conhecido, né? Porque tem a ordem alfabética e tem lá um primeiro nome é um animal, o segundo nome é um adjetivo pro animal. E aí eu aprendi vários adjetivos novos quando o Ubuntu lançava novas versões. O Debian é o mais legal, porque são personagens de Toy Story, cara. Então, cada nova versão do Debian tem um personagem de Toy Story. Acho super legal, cara. Você não precisa decorar.
Mas aí tem um limitador, né? Que uma hora os personagens acabam, né?
Podiam fazer
os doces acabam.
Personagens de Game of Thrones podiam fazer, né?
Ah, não, aí vai expandindo. Tipo,
ia
a Apple,
matando,
por exemplo.
Troca o sistema.
a Apple usava felinos, né?
Exatamente. Aí desistiu e falou, já tá, ficou muito difícil, agora a gente vai usar o nome de lugares da Califórnia.
Locais, aí tem locais do estado do lado, quando os da Califórnia acabarem. Então tem Mas imagina, em ordem alfabética, sem repetir, nos depois do Z vem o quê? Aí...
O A de novo.
O A de novo? Porque o A não teve, né? Nem o A, nem
pois
o B.
O Ubuntu recomeçou, né?
Mas eu acho que o número é mais fácil para as pessoas... Porque assim, as pessoas leigas, vai, que eu à minha volta, que não são não tão conhecedores como vocês que estão ouvindo, nem como da gente aqui que tá falando, raramente falava que o Android era KitKat, falava o número, não falava Honeycomb. Eu nunca vi ninguém falar Honeycomb, era Android 3, tudo bem que é o Android menos usado, é o menos reconhecido, mas as pessoas já falavam o número, as leigas, né, as pessoas comuns.
Quem não trabalha na área,
exato,
quem não é nerd.
Então, pra eles, nada vai mudar. Vai continuar falando Android número. Pra gente, deixou de... Talvez o Google vai perder um ponto turístico, né? Porque dentro do Googleplex, lá do QG do Google, tem uma pracinha, um cantinho com todas as estátuas de todas as sobremesas. A minha dúvida é, será que eu vou poder lá visitar aquele lugar ou ele vai acabar?
Vai ter o 10 ali.
Vai ter o número 10.
Sozinho, mano. Não, então, aquele parquinho ficou tão grande que... Puxa, quando eu fui visitar, era a época do Oreo. O Oreo tava separado, porque não tinha mais espaço para tanto doce.
Então é por isso que mudou, eles precisavam de espaço na sede.
Esse era o problema.
Eles olharam para aquele lugar e falaram, isso pode ser uma sala, vamos acabar.
Agora
pinta na parede, número.
Vai virar um cemitério de bonequinhos, de droidezinhos.
E eu achei engraçado que o executivo do Google falou que um dos motivos para trocar de nome de doce para número era que ia ficar mais claro para os usuários se eles estão rodando a versão mais recente do Android. Eles não estarão rodando a versão mais recente do Android, muito provavelmente. 90%,
não vai mudar.
90% dos Androids não rodam Pi, o 9 Pi, não rodavam pelo menos até maio, junho.
A Apple tira sarro disso em toda a apresentação do iOS?
Toda apresentação.
Porque não vai, é uma coisa que está mudando muito devagar. Assim, eu notei, dá para notar que as empresas estão atualizaram do Oreo para o Pi, do 8 para o 9, com uma velocidade um pouco maior. Mas ainda assim é aquele processo muito lento, não tem como comparar com a Apple, né? Porque aí é uma empresa que faz o software para, sei lá, 10 celulares, 15 dispositivos no máximo, enquanto o Android tem centenas e centenas. Então fica difícil comparar. Mas é uma situação que está melhorando um pouquinho.
Mas de qualquer forma não é uma versão de muitas novidades visuais, assim, né? Inclusive faz tempo que o Android não muda a cara, né? A gente tem visto sempre mudanças incrementais. Mas agora parece que vai ter um modo noturno mais abrangente, né? Uma coisa que as interfaces de terceiros já vêm adotando há um bom tempo, inclusive a Samsung, inclusive a Huawei. Então, nesse momento, eu fico pensando, ok, o Android demora pra caramba pra atualizar, mesmo topo de linha, você não vai ter em menos de 3 meses, a não ser que você tenha um Pixel, né? Muito difícil você receber uma nova versão. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, tipo, atualização de Android para ter recurso novo não é mais tão importante, né? Faz tempo que não é importante. Eu acho mais importante as atualizações de segurança, que daí você não vê da versão nova ali, né? Você só vê a data do patch de segurança. Mas para ter recurso, parece que todas as fabricantes estão à frente do Google, porra.
Muitas fabricantes utilizam até a Play Store para entregar algumas coisas, algumas atualizações de aplicativo. A Samsung é uma delas, né? Que tem uma Play Store dela, Galaxy Apps, que é atualizações de Bixby, que é uma coisa interna que você não, né, não tem não é tão visível, rola pela Galaxy App Store. A Asus fazia isso com a, não sei se ainda faz, mas fazia isso com a ZenUI, que colocava um monte de coisa na Play Store e atualizava pela demanda e entregando pra todo mundo. E o próprio Android Q tá testando isso, de talvez entregar algumas atualizações do próprio sistema pela Play Store, pra fugir disso de ser uma atualização de sistema grande por cima.
E outra coisa sobre segurança, também sobre privacidade, é que tem algumas mudanças que precisam ser feitas, sei lá, na base do sistema, né? Não tem como você colocar como uma atualização com um patch de segurança. Por exemplo, o Android 10 tem uma mudança legal, que os aplicativos, por padrão, eles não vão poder mais acessar os arquivos, todos os arquivos que tem dentro do seu celular. Então, hoje, você pode liberar, né? Tipo, você deseja que esse aplicativo acesse os seus arquivos, suas mídias? Sim. Aí ele vai poder acessar tudo. Aí o que acontece? Tem alguns aplicativos, tinha alguns aplicativos, mais de 1.300, né? Que acessavam seus dados de localização, mesmo se você não desse permissão. Por quê? Ele via os dados que outros aplicativos coletavam sobre
Nossa.
A sua localização. Entendeu? Então,
que pilantra!
Entendeu? Eles foram removidos, né, da Play Store.
Graças a Deus!
Foram mais de 1.300, sabe?
Mas já aparece outro, né?
E adivinha, né? Poxa, qual foi um dos nomes mais populares dentre esses aplicativos? Baidu.
Sempre.
Instaladíssimo com
Cê
sucesso.
Você falou, já instalou.
Pois é, exatamente. Mas aí, no Android 10, isso vai mudar, né? Cada aplicativo vai ter o seu espaço separado para gravar arquivos. E se quiser acessar outras coisas, vai ter que pedir separado. Pode acessar suas fotos? Pode. Pode acessar os seus vídeos? Pode. Então vai ficar um pouco mais, bem mais compartimentalizado. É uma coisa que não dá para implementar, tipo, com um patch de segurança. Uma coisa que precisa de uma mudança estrutural, assim, e aí o Android 10 está trazendo. A outra coisa legal é uma coisa que já tem no iOS, que é deixar o aplicativo ver a sua localização só quando ele estiver aberto. Porque tem muito aplicativo que roda em plano de fundo, fica vendo onde você está, mesmo sem precisar, mesmo sem estar aberto, mesmo sem você estar usando.
Não é Facebook.
Pode ou não ser.
Que é um dos grandes vilões de bateria do Android, né?
Inclusive, Uber gerou muita polêmica, né? Quando eles fizeram isso, eles implantaram isso pela primeira vez, que tinha um recurso que ele pedia acesso à localização sempre, porque depois que você terminasse a corrida, ele queria sua localização mais uns 5 minutos, e supostamente era pra entregar melhores destinos, né? Melhorar o sistema de mapas deles, né?
Tinha até uma desculpa pra segurança, por exemplo, se o motorista não finalizou a corrida, mas você já parou, significa que ele, o motorista foi sacana e tá querendo ganhar uma grana extra, então ele conseguia saber que você realmente chegou no seu destino e o motorista quis passar a perna. Mas aí tem esse... Tá, mas além disso, pra que que você usa?
É, então, a gente tava falando sobre as modificações aí que as fabricantes fazem no Android. Uma das principais é a One UI, que é a sucessora da TouchWiz, que graças a Deus não tem nada a ver com a TouchWiz, é uma interface
ainda
muito
bem,
mais,
né,
refinada.
Tá bem morta.
Muito mais bem feita e com uma filosofia muito interessante, né, de ser feita para telas grandes. Então, ela traz vários elementos de tela, botões, abas, para a parte de baixo, para ficar mais acessível com o polegar. E um youtuber brasileiro, Dudu Rocha, conseguiu botar as mãos na próxima versão, né, na One UI 2.0, que é baseada no Android 10, e ela vai trazer algumas mudanças bacanas, inclusive algumas que o próprio Google preparou. Por exemplo, o Google implementou um novo sistema de gestos, de navegação por gestos dentro do Android. Então, o Android 9 Pie já tinha isso um pouco, que você pode segurar o botão Home e deslizar para a direita, aí você alterna entre aplicativos, mas sempre foi uma coisa que as pessoas criticavam, falavam, é meio bagunçado isso, eles tentaram mudar um pouco e agora tá bem parecido com o iPhone 10S, que você puxa a barra para cima e aí você volta para a tela inicial. E você toca e segura, abre o Google Assistente. Você desliza da esquerda para a direita, você muda de aplicativo. É basicamente bem parecido com o iOS. E tem a parte que é a mais polêmica, assim, que é o gesto do botão voltar, porque eles também querem acabar, assim, substituir o botão voltar. É uma coisa meio feia, quem tem o celular com Android 9 percebe que tem aquela coisa assimétrica, né? Tipo, tem o botão lá no meio, o home, e aí o voltar, às vezes, na esquerda, às vezes não tem.
Bem fininho, não querendo ser visto, né?
Sabe, é uma coisa, entendeu? Tava na cara que era um negócio só, tipo, feito pela metade, falar, ah, tem que lançar logo, deixa assim mesmo. Mas aí o Android 10 tá adotando um gesto que a Xiaomi e a Huawei usam, que é deslizar o dedo a partir das bordas, ou da borda esquerda ou da borda direita. Isso vai dar um problema com aplicativo que usa, sei lá, o menu lateral que você desliza, mas aí os desenvolvedores estão tendo que lidar com isso. Também, sei lá, pelo menos inicialmente, acho que não vai ser muita gente que vai usar, né, o Android 10.
Exatamente. A Huawei adotou, né, eu usei o P30 Pro logo quando ele foi lançado, né, depois do lançamento global, e eu ativei esses gestos e o gesto de voltar tava me dando no saco, porque eu não conseguia acessar o menu lateral do Twitter, por exemplo. Porque ele sequestrava aquele gesto de deslizar, né, do canto da tela. Então, tipo, não dava. E agora com o Google, com isso se tornando um padrão no Android, fica muito mais fácil, né?
E assim, é importante lembrar que o Google vai obrigar as fabricantes a colocar o modelo tradicional de navegação, né, com o botão voltar, o botão home, o botão multitarefa. Isso sempre vai ser uma opção nos celulares, mas aí os gestos de navegação vai estar lá também, né, que é uma coisa padrão. E aí eu acho que, demorando mais algum tempo, quem sabe eles acertem, assim. Porque a Apple não precisa se preocupar tanto com isso, né? O gesto de voltar é deslizar realmente da borda, mas aí os aplicativos, a maioria deles é preparada para isso, né?
Sim.
Agora que todos os desenvolvedores vão ter que pensar nessa questão.
No iOS sempre foi, esse gesto sempre foi o de voltar, né? O iOS sempre teve um único ali, botão físico. Então até mesmo para Apple matar o botão home foi um pouco mais fácil do que pro Google acabar com esses três botões, né?
É, porque ela coloca na guideline lá dos aplicativos e ou você muda ou você cai fora da App Store. Então, facilita.
Mas eu achei legal essa ideia de ter os três risquinhos embaixo, porque no iOS você tem só um e é só um comando ali. Você arrasta pra desbloquear, você arrasta pra sair do aplicativo, vira o botão home. E aí você acaba mandando pra cima coisas que você precisa de acesso rápido, por exemplo, a central de controle, né? Então você tem que ir lá no canto superior direito. Pra quem tá com um aparelho de tela grande, que são todos basicamente hoje em dia, não é legal. E é muito contra-intuitivo. Primeiro porque você tem que buscar lá em cima a central de controle. E segundo porque quando você abre a central de controle, os ícones, eles se alinham ao topo e não à base. Então, fica tudo mais longe ainda do seu dedo, né? Se alinhasse a base, o ícone que tá mais em cima fica mais próximo do seu dedo, né? Então, achei legal essa ideia de ter três coisas embaixo que você pode selecionar alguma coisa para abrir ali.
A gente tava falando sobre a atualização do Android. Tem a linha Motorola One que se destaca em parte por participar dessa linha do Android One, que tem 2 anos de atualizações de versão garantidas, 3 anos de patches de segurança do Google. Tem outras empresas que já prometeram Android 10, inclusive a Nokia. A Nokia já tem um calendário para os 15 celulares que vão receber o Android 10.
Ô, louco. Geralmente as fabricantes, elas disponibilizam alguma previsão bem vaga depois do lançamento da versão final, né? Então, bem antecipado.
E eu soube que você está testando o Motorola One Action.
Tô testando o Motorola One Action, e que vai ter atualização para Android 10, depois para Android R, e... eu não sei, eu não gosto muito do sistema dele.
Você assim, não gosta do Android padrão? Do Android puro, entre
não,
aspas?
Não, porque eu acho que falta recurso. Tipo, sei lá, eu quero usar o modo noturno. Não tem. O modo noturno do One Action é aquele que amarela a tela pra emitir menos luz azul. Não tem o tema escuro que tem na One UI da Samsung, por exemplo?
Até tem. Tem dentro... só que ele só deixa escura a parte de notificações.
Ou seja, tudo...
Você entrou nas configurações, tá branco.
Você entra no... todo o resto tá branco, mas uma parte, uma telinha ali tá preta. Então é uma coisa que... enfim, tem várias coisas pontuais, assim, que as fabricantes colocam no Android. E eu vou me acostumando, né? Vou testando Samsung, vou testando Huawei. LG também tá fazendo umas coisas legais. E aí eu vejo a Motorola, que tá usando o Android quase puro, quase sem modificações na interface, sem trazer muitas novidades em relação ao Android original do Google. E eu sinto falta. Parece um sistema muito... sabe? Cadê?
Muito cru.
Parece muito cru. Então, nesse caso, sim. Eu realmente faria muita questão de ter um Android 10 o mais rápido possível, de ter a próxima versão o mais rápido possível. Mas eu acho que essa história de ter atualizações rápidas, que, na real, é uma coisa bem do nosso nicho nerd, né? O usuário normal não se importa muito com isso. Não sei se faz mais sentido hoje. Eu acho que fazia muito sentido no passado, quando as interfaces personalizadas eram muito ruins e lentas. Mas hoje, eu acho que as grandes marcas estão num nível legal. Então, não seria necessário existir um Android puro, sabe? Eu não acho que é mais uma decisão de compra ter um Android puro e ter atualizações rápidas. Se não tiver, pra mim, não faz diferença.
A Apple tá com uma novidade recentemente aqui no Brasil, que... os preços da Apple não são exatamente muito acessíveis, mas ela começou a vender alguns produtos a uns preços mais baixos em uma loja oficial dentro do Mercado Livre.
Menos altos, né?
Menos altos. Preços um pouco menos salgados.
Tá, mas o que tem? Tem iPhone, tem Mac. Tá mais... quanto mais barato ou menos caro tá no Mercado Livre? Porque, né? No Mercado Livre, quando você bota um produto lá, você vai competir também com o pessoal que traz lá de fora, né? Pega o iPhone lá de... $799, aí vende, coloca um lucro um pouco menor e vende aqui no Brasil, né?
Mas se eu chegar lá e falar pra eles se eles aceitam troca no meu Cadillac, no meu Opala, eles aceitam?
PS3 e uma moto.
E dinheiro de volta.
Aceita um Moto G R$100?
Isso daí só quando a Apple chegar no LX, vai. Mas enfim, eles têm alguns preços um pouco mais baixos. Por exemplo, o iPhone XR de 64 GB, o preço chega no máximo R$4.300. Na loja oficial é R$5.200. Né? Isso ainda, em breve, sabe, mês que vem já vai sair o modelo novo, mas enfim. E você tem também a Apple TV 4K, que aí começa aí em 1.100 mais ou menos.
Meu,
né?
Deus.
A Apple Store cobra 1.300. Então, o preço não é exatamente super acessível, mas tá lá, tá vendendo. A Apple também tem.
Eu não sei o que, que é mais estranho, né? Tem um desconto de, tipo, R$200 numa Apple TV 4K em pleno ano de 2019, ou a Apple ainda conseguir vender a Apple TV 4K por R$1.299, né? Tipo, é um preço muito alto, cara. Tipo, você compra uma TV 4K de
50
polegadas. R$2.000,
não,
cara.
Até menos. Dá pra você conseguir comprar.
E detalhe,
encontrar,
né? Já tem o aplicativo Apple TV ali na TV, né? Então, ok.
Não tem todo o ecossistema do Apple TV, a integração com o sistema iOS também não é perfeita. Por exemplo, eu tava reclamando ontem no Twitter sobre eu não conseguir assistir vídeos do G1 na minha TV Samsung fazendo pelo AirPlay. Eu não sei, fica carregando e não carrega nunca. Mas se eu coloco no YouTube, ele vai. Se eu coloco qualquer outra coisa, ele vai. É, então, assim, tem umas falhinhas ali, a integração não é perfeita. É óbvio que você vai pagar 2 pau numa TV, mas 1.200 pau no Apple TV só pra conseguir ver vídeo do G1, né? Ninguém vai fazer isso.
É que você vai acabar usando um Globoplay da vida lá no meio que vai substituir isso.
É, o Globoplay tem também na TV da Samsung, né? Funciona perfeitamente, então...
É, você economizou um pau e 200.
É, dá pra assinar por alguns anos todos os aplicativos ali.
É, e supondo que você vai pegar uma TV 4K de entrada de baixa polegada, é o preço da Apple TV.
É, então, é que o diferencial da Apple TV é ter todo o ecossistema de apps. Tem os jogos, tem o controlinho diferente, tem, né? Não é só utilizar o Apple... Play, AirPlay ou a loja de alugar filme da Apple lá, esqueci o nome.
iTunes.
Né? Isso, tem todo o ecossistema, não é só isso.
É, eu instalei uns jogos, mas descobri que era uma merda jogar com aquele controle, daí desinstalei todos pra economizar espaço.
É, isso que alguns jogos ainda exigem um controle que não é o controle remoto, né? Que ele exige um controle tipo de Xbox, vai, de Play 4 da vida.
É, mas... é melhor deixar pro console.
É o que eu faço.
Ó, mas assim, o Felipe falou, né? Vai a Apple começando a vender produtos no Mercado Livre, tá um pouquinho menos caro do que é na própria loja da Apple, o que é uma coisa legal. Eu nunca vi isso acontecendo, posso estar enganado, mas eu nunca vi a Apple fazendo isso. Primeiro, nunca vi a Apple se metendo em tantos lugares que ela não se metia tradicionalmente, né? Há alguns anos a gente não via publicidade da Apple de jeito nenhum lugar, e hoje em dia a coisa mais comum é ver banner da Apple pela internet, banner da Apple na Paulista, enfim, tem anúncio da Apple em tudo quanto é lugar, né? Tem ad na TV também.
Propaganda. TV aberta, né?
Na TV aberta, é.
E, então, são mudanças do que era a cultura da empresa antigamente. E agora fazer uma loja no Mercado Livre, fora do ecossistema dela, do próprio site, que foi onde ela sempre vendeu, também pra mim é uma puta mudança, assim. Agora, uma coisa pra ficar de olho é, está mais barato agora. Porém, no último mês, com os conflitos que estão rolando aí na área política, Amazônia, Trump, guerra comercial com a China, o dólar disparou. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Com os eletrônicos daqui até o final do ano. Talvez essa pequena queda daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, ela já pode subir de novo.
É, lembrando que cada iPhone novo é preço novo alto, e com essa disparada do dólar, o iPhone XR que o Felipe falou que tá 4 e alguma coisa, né? 4
e... Isso, no máximo 4.300.
É, capaz dele subir o preço, né, no ano que vem, porque, enfim... O dólar disparou.
Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto, e o dólar fechou a 4,15, o dólar comercial.
E na casa de câmbio, o menor preço que eu encontro, eu tenho um comparadorzinho, é 4,34. Aí você põe no cartão de crédito, tem o ágio do cartão de crédito, o IOF, então imagina a tristeza.
Yeah. Então aí, pra quem não consegue comprar o iPhone, sei lá, de 10 mil reais, sabe? Sabe lá qual vai ser o preço? Essa é outra diferença do Mercado Livre, que eles vendem produtos que a Apple Store online não vende mais. É o caso do iPhone 6S. Ele custa a partir de 1.800, não é exatamente acessível. Mas é uma estratégia que a Apple está seguindo não só no Brasil, mas em outros lugares. Por exemplo, na China, ela faz algo parecido. Ela usa revendedores... Ela usa lojas oficiais em revendedores para vender a um preço menor do que na própria loja online dela. Então, ela consegue aumentar um pouco as vendas. E na Índia, ela faz a mesma coisa. Ela começou a destacar bastante o iPhone 6S, porque lá é um produto um pouco mais acessível, ela consegue vender mais. E por que ela está se preocupando tanto em vender mais? Porque as vendas do iPhone estão estagnando e caindo, né? Então, o Tim Cook prometeu, no começo do ano, que iria começar a reduzir o preço dos iPhones em alguns mercados. Mas a Apple não reduz o preço assim, tipo, vou reduzir o preço em todas as lojas, vou reduzir o preço sugerido e pronto. Não. Na loja dela, ela tem o preço padrão dela alto, que fica desde o lançamento até lançar a próxima geração, e tem o preço dos revendedores oficiais, que são autorizados por ela a cobrar esses preços mais baratos.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Manda pra gente seus comentários, seu e-mail, comenta lá no post, pra gente publicar aqui, pra gente comentar, né, no próximo episódio do Tecnocast. Nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net, ou vai lá no Twitter bater papo com a gente. Minha arroba é @mobilon,
@paulo_riga,
@AventuraFelipe
e @AndréLuizFogaça, com C.
Lembrando que o novo aplicativo do Tecnoblog já está disponível na App Store e na Google Play Store. Você pode ir lá e baixar, testa e fala pra gente o que você tá achando. A gente acabou de lançar, acabou de sair a versão final dele. É isso, a gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá.
Falou.
Falou, gente.
Falou, tchau.
Tá todo mundo pronto?
Se eu não responder de imediato alguma pergunta, alguma coisa assim, é porque eu mutei pra tossir.
Eu não mutaria.
Eu vou muito ter que zoar o Riga. Então vai, valendo. Eu também não tô a melhor do mundo, não.
É, mas pelo menos dá pra saber que você é você pela sua voz, né?
Você também, sua voz tá mais aveludada agora.
Exatamente, a palavra correta, aveludada.
Vamos falar que é um menino
que
novo.
Que agradável.
Tá aveludado, tá bonito. Vamos lá, 3, 2, 1. Bom, vamos seguir pra próxima pauta. Bom, vamos...
Topo de linha. Você não vai ter em menos de 3 meses, a não ser que você tenha um Pixel, né? Muito difícil você receber uma nova versão, mas ao mesmo tempo...
Peraí. Não sei que você tem o quê?
Pixel.
Pixel.
Ele falou
o
Rick, Pixel.
O Riga aprendeu a falar X, cara.
Ele não falava?
Pixel, ele falava... Ele fala pizza, Riga.
Ou bullying.
Ah, na verdade, ele não sabe falar de pizza.
Posso falar pizza. É
porque... Ah, aprendeu.
A ponta da língua tá funcionando.
Aí sim.
Ai, meu Deus.
Desculpa a interrupção.
Eu continuo daqui?
Sei lá, eu nem lembro.